minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 28 graus. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, sempre com debates, entrevistas especiais. E como estamos aí seguindo o protocolo, os protocolos da saúde, e já é uma tradição, né, dos programas de debates da Bandeirantes, recebendo os nossos convidados nos estúdios, mas com esse protocolo da saúde, nós estamos temporariamente com entrevistas através do telefone. Enfim, a interatividade é importante, a sua participação, pelo 992010949. 992010949. Uma tarde muito agradável, bonita, de céu aberto, um sol legal, uma temperatura também bacana, 28 graus, muita energia positiva para você. Não entre em estresse, né? Não entre nessa onda aí que estão fazendo, que é muito grande, estão criando uma histeria, uma verdadeira loucura. E eu venho dizendo isso, deixar bem claro aqui, não é de hoje não. Eu estou botando a minha cara para bater há mais de 15 dias. Quem acompanha esse programa está sabendo o que eu estou dizendo. Eu estou ao lado do deputado Osmar Terra, médico especialista em saúde pública, foi secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul 8 anos. Eu estou do lado da posição do presidente da República. Sim, estou do lado da posição do presidente da República. Não podemos transformar esse Brasil num verdadeiro cemitério. E já tem nos Bastidores do Poder, é o nome desse programa, nos Bastidores do Poder eu estou acompanhando, já os movimentos políticos, né? Daquele maquiavelismo insuportável, olha o que está fazendo aí o João Dória e a sua turma, com o Rodrigo Maia por trás, Alcolumbre, já eles estão em plena campanha, faltando 3 anos... para terminar o mandato do atual presidente da República, né? Em plena campanha, não respeitando neste momento uma situação tão difícil que o Brasil está enfrentando, e o que tem de... Eu vou usar a expressão que eu sempre coloco aqui, né? Mequetrefe. O que tem de mequetrefe infiltrado, dando pitada, o desserviço que grande parte da mídia está fazendo, o presidente Bolsonaro tem razão, eu assino embaixo, grande parte da imprensa brasileira está fazendo um terrorismo incrível em cima de uma situação que não tem necessidade para isso. Não tem necessidade. Eu estava conversando hoje pela manhã com um dos médicos mais renomados do Brasil e ele... Eu vou preservar a fonte. E ele me disse: Milton, você não imagina, as emergências dos hospitais estão vazias. Como assim? Eu perguntei. Mas não tem mais ninguém com problema cardíaco? Não tem mais ninguém com AVC, com problema de diabetes, apendicite, problema ortopédico? Não tem mais ninguém com esse problema? Não, não tem ninguém nas emergências. As pessoas, esse médico, inclusive, fez uma cirurgia e o paciente se recusou a ir no hospital para tirar os pontos. Ele teve que tirar os pontos do paciente no consultório. E ele me disse: você não tem ideia o número de técnicos de enfermagem que estão pedindo demissão, funcionários não querem ir mais aos hospitais, estão todos amedrontados, todos com medo. Uma verdadeira loucura o que está acontecendo. Agora, isso vai ter um fim, e a curto espaço de tempo. E quando isso acontecer, olha, vai ser um efeito manada. Porque o que tem de pessoas neste momento que já não tem mais o que comer, porque recebem por dia, né? São vendedores, são prestadores de serviço. O que tem de gente passando dificuldades, o que tem de gente adoecendo. É isso aí, fica confinado, bota dentro de casa, confina. É isso mesmo, é isso aí, confina. Você acha que o vírus escolhe o lugar? Não, fica embaixo da cama também, bota o cobertor em cima, capacete. Eu tô sendo bem irônico. O presidente da República tem razão. Um absurdo que estão fazendo, nada como o tempo. Agora, eu estou botando a minha cara para bater. Eu estou botando a minha cara. Não sou especialista, não sou absolutamente especialista, eu sou generalista, mas eu não sou idiota. Ah, não sou idiota. E eu estou enxergando tudo o que está acontecendo. E também não sou virgem no bordel. Não sou idiota e não sou virgem no bordel. Produção do Bastidores do Poder tem Elis Rodrigues. Na mesa de áudio, Mário Almeida. Central Técnica, Edson Leandro, Vinícius Barassi, Norival Santos e Leonardo Souza. Na mesa de áudio, Mauro Almeida. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira. Diretor do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde muito agradável. Uma tarde bonita, 2 horas e 12 minutos. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo aí momentos difíceis, né? Uma experiência inédita e a cada dia nós ficamos mais sábios, não é verdade? É impressionante, em um momento tão delicado, o sensacionalismo, as loucuras. As loucuras que estão acontecendo, né? Nas redes sociais e por grande parte da mídia. Eu estou envergonhado de ser jornalista neste momento com algumas atitudes de alguns jornalistas. Sinceramente, quer botar o rótulo na minha testa que eu não tenho ética? Pode jogar. Não tem problema nenhum. Eu bato no peito e assumo. Um absurdo. Um absurdo. A hora da vez para algumas emissoras de rádio e TV... É o cálculo. Sabe qual é o cálculo? Quantos mortos, quantos contaminados. E vamos lá, jogando uma enxurrada de notícias pesadas para as pessoas entrarem cada vez mais em pânico, né? Desespero, depressão. Tem uma cidade aí que eu não sei qual é, que uma velhinha de 91 anos morreu, que já estava com problema de saúde, e o prefeito dessa cidade chamou a imprensa, foi para a mídia divulgar que a primeira morte de coronavírus na cidade. Eu não sei qual é a cidade. Você sabe qual é a cidade que uma velhinha de 90 anos morreu e que já estava com um problema seríssimo de saúde e o prefeito teve a capacidade de chamar a imprensa e dar notícia do primeiro caso de morte do coronavírus na capital. Eu não sei que capital foi essa. É Porto Velho, hein? É Porto Velho que aconteceu isso? Eu não sei, eu vou buscar. A produção, atenção produção, me abasteça, eu sou um analfabeto funcional, eu preciso saber qual é a cidade que uma velhinha de 91 anos faleceu e estão fazendo... Ah, vem cá, mas a que ponto nós chegamos, hein? A que ponto nós chegamos? Meu Deus do céu. A moral humana foi arbitrariamente dividida. A verdade é essa. Logo após essa eclosão do coronavírus no Brasil, em duas vertentes, está aí o João Dória de um lado e está o Bolsonaro do outro. A esquerda junto, a direita do outro lado e o povo que se dane. Olha, eu estou torcendo para que esse vírus é de quem tem bala na agulha. Eu estou torcendo, rezando, pedindo a Deus, a São Jorge, estou pedindo a San Germán, Jesurum, Chamatar, Padre Róis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá. Eu estou pedindo a Santo Antônio, estou pedindo a São Bento, Santo Expedito, por favor, não deixe, por favor, proteja os pobres, as pessoas da classe D e B, para que esse vírus não chegue na classe D e C. Porque se chegar, meus amigos... Meu Deus do céu. Atenção, produção, eu preciso saber qual é a cidade que morreu uma velhinha de 91 anos, que o prefeito anunciou para o Brasil inteiro a primeira morte na cidade de coronavírus. Eu preciso saber. Está na linha conosco o vereador Cassiá Carpes, de Porto Alegre. Partido Progressista, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer em recebê-lo.
Boa tarde, Milton. Um abraço a todos aí. Estamos nessa situação difícil para todos, como está falando aí. Mas a gente tem que ter confiança. Eu acho que agora a gente tem que se cuidar e sem dúvida, ser muito solidários.
O que, que é mais fácil, Cassiá? O Cavani vir para o Grêmio ou o coronavírus nos pegar aqui?
A pergunta é boa, né?
Hein?
Olha, depende. O coronavírus é um problema e uma polêmica muito grande, né?
Eu vou te dizer que é mais fácil ele o Cavani vir para o Grêmio.
É, aparentemente sim, é verdade. Mas eu acho que há muita polêmica, né? Muita
opinião. Cidade? O senhor sabe qual é a cidade que uma velhinha de 91 anos morreu e anunciaram aí?
Pois é, eu vi falar que é a nossa capital, né?
Porto Alegre?
É, Porto Alegre. Hoje é mesmo? Eu nunca vi, fazem festa quando alguém morre, eu nunca vi.
Mas é uma velhinha de 91 anos?
Pois é, estão fazendo festa, anunciando.
Já tinha um histórico de doenças, enfim. Que espetáculo, né?
Milton, tem muita gente. Olha que eu estou dando a primeira entrevista depois que a cama parou.
Sim.
A primeira emissora que me ligou foi tu. Eu não tenho, presencialmente não tenho ido, tenho me cuidado.
Sim. Tá?
Mas estou atuando, o telefone é para isso aí. Tá? Já ajudei entidades, já ajudei pessoas. Tá? Esse é o nosso trabalho de solidariedade. Agora, sem sensacionalismo.
É verdade. Tá? É isso,
não adianta tu, nós temos que cuidar também aí. As coisas estão virando devagarzinho. Se tu pegar uma semana atrás, 10 dias, ninguém falava na economia. Fecha tudo, não tem transporte, não tem isso, não tem aquilo. Mas se parar o país, a economia do país, como é que nós vamos viver? Como é que o pobre, principalmente, vereador, como tu disse aí, o pobre que vai sofrer mais?
Vereador, eu recebi agora no final da manhã um apelo desesperado de 2 caminhoneiros.
É verdade.
Que estão nas estradas e não têm o que comer, vereador.
Eu tenho
recebido.
Os restaurantes
recebido, tudo fechado.
Eu tenho recebido aqui, tenho me comunicado. O pessoal está apavorado, é verdade. Quer dizer, como é que vão comer, como é que vão transportar? Então há muita hipocrisia aí também, tá? De vários lados. Há uma polêmica muito grande, mas nós temos que ter lucidez nesse momento. Nós temos que reconhecer que temos que se cuidar, temos que ficar em casa. Tá? Mas algumas questões da sociedade, a economia, por exemplo, não pode parar. Quando eu falo economia, isso vai atingir tá aí os índices, quase 25 milhões de pessoas que têm trabalho informal, Milton, que não tem, às vezes, nem para comer, que se não for trabalhar um dia, não tem nada para comer.
Não, tem muita gente que já não tem o que comer.
Pois é, exatamente.
Então eu vou lhe contar o seguinte, que eu estava dizendo aqui no início, falando no início do programa. Conversei com um médico, não vou dar o nome dele, hoje de manhã, muito conceituado, no Brasil e no mundo. Sabe o que ele me disse? Milton, as emergências dos hospitais estão vazias. Ninguém mais está sofrendo do coração, ninguém mais está tendo dor nenhuma, ninguém está tendo mais dor nem... absolutamente nada. As emergências estão vazias, vazias.
Estão em casa, né, meu?
Estão sofrendo em casa. Os enfermeiros e pessoal que trabalha na área de saúde, muitos estão pedindo demissão, os técnicos de enfermagem. Tá? E a preocupação é o seguinte, é uma questão de contagem regressiva. As pessoas vão adoecer com depressão, com problemas sérios. E esse médico, inclusive, ele me disse, eu fiz uma cirurgia. O paciente tinha que vir no hospital para tirar os pontos, não quis vir no hospital. Eu tive que mandar ele para o meu consultório para retirar os pontos no consultório, porque ele estava com medo, tamanha a insensatez que grande parte da mídia e das redes sociais estão fazendo. Um desserviço com a sociedade.
Milton, eu quero dizer o seguinte, para aqueles que a gente, como se diz, vem de longe. A Rede Globo, que hoje está fazendo uma guerra frontal ao Bolsonaro, é a mesma que
João
recebi...
E com João Dória do lado, né?
Exato. Maia, é a mesma era a mesma que era criticada pelo Brizola. Era a mesma que o PT escrevia nas ruas aí, fora Globo, fora RBS, já a gente costumava ver. Então, na realidade, isso já existiu sempre. O que a Globo está fazendo hoje, fazia antes para eles, que hoje estão torcendo. Então, na realidade, governadores aí que se elegeram, nas custas do Bolsonaro, estão traindo. O Alcolumbre e o Maia, do DEM, né? Um partido que não é muito grande, que é razoável, está se achando dono do governo. Quer dizer, estão entendendo que é melhor estar do lado da imprensa, desta imprensa que critica o Bolsonaro, do que a favor do povo. O povo é todos, ele tem que estar com o governo. Não pode estar, a mídia tem que falar a verdade, contemporizar, buscar harmonia, mas nesse momento a mídia brasileira, e olha que eu estou dizendo que com a maior tranquilidade, o Bolsonaro tem errado muito. Tem coisa que ele não pode falar, é verdade. Mas também a gente não pode ser bobo de que a Globo já brigou com isso, brigou com aquilo, brigou com todo mundo e quer ser dona do país. A opinião deles é que tem que ser a maioral, que tem que ser aquela que predomina na população brasileira. A ideia, a opinião, o formato de jornalismo. Então, isto é o confronto. Agora, isso vai levar o quê? A nada, ou seja, quem vai perder é a população brasileira. Então eu acredito, eu, por exemplo, os governadores, a gente sabe que a maioria dos governadores já não tinham sido eleitos pelo lado do Bolsonaro. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, mas eles são oposição.
É isso aí, eu também.
A maioria é oposição.
Sim.
Então, na realidade, o Bolsonaro tem errado muito. Quando dá aquela passadinha lá na frente do palácio, é terrível para ele. Sim. Falta orientação. Ele ontem começou o discurso muito bem, muito bem. Depois acabou atropelando certas coisas e naturalmente não foi bem. Mas outros já roubaram o país, já assaltaram o país e ninguém falava muitas vezes.
É, tá? Não pediram tucanos, a cabeça. Não. Os tucanos e os petistas, eles estão fora da casinha.
Então tem que ter muito cuidado que a gente não é bobo. Uhum. Tá? Ninguém. A gente tem que escutar os noticiários, ponderar, pegar o lado bom, pegar o lado ruim, aproveitar tudo, aquele negócio, não, escuta que vão falar mal do fulano. Não, tem que escutar tudo,
claro,
para saber quem é quem e qual é a verdade.
Deixa eu lhe perguntar o seguinte, vereador Cássia Carpes, eu não vi nenhum vereador, até eu disse aqui várias vezes, os vereadores estão na Casa Mata, enfim, e muitos prefeitos fazendo loucura, né? Porque está provado aí. O coronavírus, ele veio para desnudar o esfacelamento, né? Do sistema de saúde que nós temos, para mostrar que a saúde é um caos total, não precisava. A gente está vendo no dia a dia quem depende do sistema público de saúde, um caos. E veio também para desnudar e mostrar a incompetência e responsabilidade de governadores e prefeitos no nosso país. Eu estou lhe perguntando o seguinte, eu não vi até agora nenhum anúncio por parte da prefeitura, principalmente de Porto Alegre, né? Que está proibindo tudo, tudo não pode, tudo proíbe, tudo não sei o quê. Tá bem, e o DEMAI e a conta da água e o IPTU, como é que fica? Porque o governador do estado, né, já liberou, quem tem empréstimo do Banrisul está em dia, tem carência de 60 dias, com a Corsã 60 dias, com a Sulgás também tem prazo. Enfim, o governador Eduardo Leite está abrindo prazos para as pessoas. E como é que está a situação, o senhor como vereador em Porto Alegre, de quem não tem dinheiro para pagar a conta da água, do DEMAI, e o IPTU, e os impostos aqui de Porto Alegre? Como é que está essa situação?
Essa é a grande pergunta que nos fazem, meu. Né? Porque essa é uma atribuição do executivo. IPTU é executivo, DEMAI. Mas tudo isso, o prefeito, às vezes, ele quer aparecer demais. Ele está indo na linha, tem que observar isso, do que os outros fazem ou que a imprensa quer ouvir.
Sim,
tá? Isso aí. Mas a atitude para a população...
A cartilha do Dória.
Enquanto os órgãos públicos do município, ele tem atuado muito pouco. Uhum. Ele tem que dizer, por exemplo, o que a FASC está fazendo na ação social aí para esses pobres. O que está fazendo? Eu não vejo falar, tá? Então, naturalmente, só se projetando e, como disse, hoje divulgando a morte de uma pessoa, como aquilo fosse um trunfo, né, do governo. Ao contrário, né, Então, na realidade, o governador, o prefeito está com dinheiro, cobrou o IPTU de todo mundo, e a maioria aí pagou um alto índice, pagou à vista, agora em janeiro, e naturalmente ele não produziu com esse dinheiro uma melhor situação para a população, em termos de água, esgoto, lixo, limpeza, enfim, tudo aquilo que compete à prefeitura. Uhum. Então, muita mídia, e pouca ação no dia a dia da sociedade.
Uhum. O senhor já, historicamente, o senhor vai tomar alguma providência com relação ao pagamento da conta de água do DEMAI, IPTU e impostos aí em defesa daqueles que não têm condições e que não terão condições de pagar?
Olha, a prerrogativa não é nossa, Milton.
Não, eu sei, mas a iniciativa, o senhor como vereador...
Não, a gente tá vendo isso aí, nós temos um grupo de vereador que se comunica o dia inteiro, nós estamos totalmente por dentro das ações, só não podemos nos reunir presencialmente, mas já inclusive votamos via SEI, que é o Sistema de Informação da Câmara, a aprovação de contratação de 100 médicos e enfermeiros, etc., como tu bem sabe, e naturalmente estão em atividades, estamos cobrando. E temos um contato direto com o líder do governo na casa quando a gente sente que essas ações têm que ser provocadas pelo Legislativo em direção ao Executivo, que é a tarefa básica e que o vereador tem que cobrar. É nesse sentido que nós estamos atuando. A Câmara está permanentemente em reunião, ou WhatsApp, ou via SEI, que é o sistema da Câmara, né, para que a gente possa ter noção das reivindicações da sociedade. Nós não temos como atuar presencialmente, mas estamos atuando no sentido de mostrar ao prefeito e à prefeitura, aos seus órgãos, de que tem alguma coisa que não está funcionando na sociedade, na cidade.
O que o senhor achou da saída do secretário da Fazenda, Busato? 46ª baixa no governo Marquezan.
Até isso, ninguém falou, eu não sei por que ele saiu, só vi falar que ele saiu, que ele pediu, que isso. Como a questão é só coronavírus, e para o prefeito, me parece, para alguns governantes, foi muito bom essa doença acontecer, é o que a gente nota mesmo, tá? Que eles estavam derrocados em sentido de administração e de gestão, e aí surgiu, eles estão gostando, tranca a cidade, tranca isso, não entra ninguém, não entra nada, não há funcionamento de nada, a economia está parada, mas eles vão lá no governo federal pedir dinheiro. Eu acho engraçado isso, tá? Tudo é o governo federal que tem que dar, eles não fazem a parte deles, de gestão. O IPTU foi uma arrecadação...
Seria o pau no Bolsonaro.
Exato, fica fácil, é o governo federal, tá? E naturalmente tem que fazer a sua parte, todos têm que fazer a sua parte. A prefeitura, o Estado e a União têm que fazer. Tá? Então eu acredito que tem muita coisa a ser feita ainda, não adianta a briga, nós temos que ter o bom senso nessa hora, mas existe sim uma emissora que está botando fogo no país e o Bolsonaro só não tem um impeachment contra ele porque ele tem o exército junto com ele.
O povo.
E o povo que tem aí, no mínimo ele tem, se tu cuidares, Milton, de 30% e 35% com ele. Isso é inevitável. Quem é que tem hoje, desses políticos, outros, 30% ou 35% a seu favor? Ninguém. Tem um pouco para um pouco para outro. O Bolsonaro erra muito, mas não é corrupto. Tá? E às vezes fala a verdade
para alguns políticos. O senhor já pensou se esse coronavírus tivesse aparecido aí no governo da Dilma?
Hein? Não dá nem para cogitar. É verdade. O H1 aquele, houve um desastre, as declarações. Hoje começa a aparecer vídeos daquela época, tá? Do Martins, aqui, o que era da comunicação, que era da imprensa. Hoje apareceu um vídeo, ele comentando...
Franklin Martins,
exatamente. Está aparecendo o próprio Drauzio Varella, falou aqui em Porto Alegre, ele falou a mesma coisa que o Bolsonaro falou há um mês e pouco atrás. Tá? Aí agora deu uma volta e falou outra coisa. Até tem um vídeo aí dizendo ele, fazendo um cotejamento com o que ele dizia antes e o que ele dizia agora. Então tem muita hipocrisia, nós temos que baixar a poeira, temos que pensar no povo... E pensar no povo, sem emprego o povo não vai. Vai ter gente, Milton, se não tiver emprego depois desse coronavírus, ou vai se matar.
Depois do coronavírus? Não, semana que vem.
Não, sim, sim. Semana que vem. Não tem mais o que vender, não tem mais o que fazer, não tem a receita.
Semana que vem.
É verdade.
O senhor vai ver lojas sendo saqueadas, supermercados sendo invadidos, quebra-quebra.
E aí eu quero ver aqueles que estão botando fogo no país, que querem agitar.
Fica em casa, manda ficar em casa, é isso mesmo.
Aí é fácil ficar em casa. Ficar em casa sem dinheiro e sem comida. Aí é fácil ficar em casa.
Vereador Cassiá, um abraço, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes aí.
Um abraço, desculpa alguma coisa, mas nós estamos recolhidos, mas atentos à vida brasileira. Eu acho que quanto mais informação, só que tem que saber o que, que é a boa informação, a informação correta, a informação que não é tendenciosa, para que a gente aproveite as coisas boas. Um abraço a todos.
Está correndo quantos quilômetros por dia?
Olha, incrível que pareça, aqui no meu condomínio, eu vou para a quadra, levo a minha cachorra, e eu corro bastante, não tem outra saída, nós temos que inventar alguma coisa.
Quanto tempo? Corre o quê? 5 quilômetros? 5 quilômetros?
Não, não digo isso, mas de manhã eu corro aí uns 3 ou 4 quilômetros, de tarde novamente.
Opa!
Não dá para parar.
Tá bem, tá bem.
Se parar, enferruja.
Tá bem, eu tô fazendo 8 por dia.
Ué, excelente.
8 por dia.
Até peço, vamos aproveitar nós aqui, do esportista. Faça algum exercício, até dentro de casa. Vai para a quadra, vai para a praça. O que não pode é se aglomerar quantidade de gente.
Mas bola eu não tenho no corpo. Agora tenho muita tensão de vida.
Como é que dizia antigamente? A bola parou.
A bola parou, grande Antônio Augusto.
Dizia, a bola parou aonde, Antônio Augusto?
Parou no peito do zagueiro Cassiá Carpes, do Grêmio,
saudoso,
ao lado de Oberdan.
Saudoso, hein? Antônio Augusto, né?
O senhor jogava ao lado do Oberdan, né?
Sim, o Oberdan foi o meu grande colega, o grande líder.
De Leon
foi depois, aí mais novo.
Depois?
Então é o seguinte, pratique qualquer coisa, até dentro de casa. Eu acho que é bom, a gente tira o estresse um pouco, né? Cada um faça aquilo de seu modo.
Dentro de casa exercício? Não, dentro de casa só sexo.
Não, mas às vezes a pessoa tem uma...
Dentro de casa o sexo, tudo bem.
Às vezes a pessoa tem uma esteira, que na rua não dá pra andar mais, né?
Mas a esteira eu não acho muito bom, viu? Esteira...
Eu também não gosto.
Detona o joelho.
Tem gente que gosta.
Aquela batida.
Eu gosto de caminhar na rua também. Mas aqui no condomínio que eu moro tem uma quadra, que eu tive a ideia há muitos anos de fazê-la, eu aproveito, levo a minha cachorra para lá, que ela agora tá viciada. Se eu chegar a hora tal e se eu não for, ela fica louca. Eu boto meu tênis e ela já sabe que nós vamos para lá.
Aquela pergunta do Lauro Quadros, e como é que está a vida sexual, Cassiá Carpes?
Como dizia o Lauro Quadros, está complicado, está complicado.
Tá vermelho, amarelo ou azul?
Um abraço a todos saúde.
Saúde, muito obrigado. Vereador do Partido Progressista em Porto Alegre, Cassiá Carpes, 2:34, tem que descontrair um pouquinho, né? Que com essa... olha aqui, ó, com esses mequetrefes que estão aí por aí, tem só descontraindo um pouquinho, né? Não dá para ser diferente, enfim, que é uma enxurrada de chinelão, né, que tem de gente assim, olha, que eu nunca imaginei. As redes sociais, então, elas chegaram para desnudar mesmo as pessoas, né, para mostrar quem é quem. 2:35, nós temos um intervalo, né, Mário Almeida? Vamos ao intervalo. Muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992-010949. 992-010949. Viu, produção? Elis, o vereador Cassiá já me deu o nome da cidade que a velhinha morreu de 90 anos. 91. Cidade de Porto Alegre. E eu sou tão desinformado, eu não sabia, hein? Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão, entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Sistema Fecomércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA. Procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Neste mês, na Unidos, novo Fox por apenas R$ 51.990. Na Unidos tem oferta, tem inovação, tem atendimento. Nova Tiguan, linda como ela só, com taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen Vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Você pode contar com a Bandeirantes. Nas estradas, o tráfego, a visibilidade. Na cidade, o trânsito, as obras, a falta d'água, os buracos, enchentes. A previsão do tempo, na certa. Na certa. Prestação de serviço Bandeirantes. Bandeirantes. A rádio que tem opinião.
Tudo chegada de
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 39 minutos, 28 graus a temperatura em Porto Alegre. Muito obrigado pela audiência, está valendo a companhia. Bastidores do Poder é um programa que está indo agora, dia 13, vai completar 3 meses, né? É, com um compromisso muito sério de substituir, né? Um grande jornalista com um grande programa, que o Rádio Livre, com Diego Casagrande, que eu convido vocês para ouvirem às 10h30 da manhã, 90 minutos, programa com Diego Casagrande. O programa está muito bom, com debatedores, enfim, só que dentro desse quadro que nós estamos enfrentando hoje, com os protocolos de saúde, sem entrevistados nos estúdios, mas vale a pena. 10h30 da manhã, com o 90 minutos com Diego Casagrande. 2h40, está na linha conosco, muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Vereador Moisés Barbosa, PSDB de Porto Alegre, seja bem-vindo.
Milton, um grande abraço, a todos os ouvintes aí desse programa que vem cativando cada vez mais ouvintes aí, a Bandeirantes.
Obrigado.
Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
O senhor já faz parte desse programa? Depois que deixar o mandato aí, está convidado a vir aqui a dividir o programa comigo.
Tá bem, será uma honra quando for chamado, estarei aí.
O vereador Cassia Carpes me pegou de surpresa, porque a produção aqui estava... Eu estava com a produção tentando descobrir qual é a cidade que o prefeito anunciou para a mídia, uma velhinha de 91 anos que morreu de coronavírus, e ela já tinha um histórico de muitas doenças, enfim. E aí eu fiquei sabendo que é Porto Alegre, eu não sabia, eu sou um cara mal informado, né? uma coisa impressionante. O vereador, me diz uma coisa, o que, que é possível fazer, vereador Moisés Barbosa, já que o governador Eduardo Leite está tomando providências no sentido de proteger as pessoas, né, com relação a pagamento de água através da Corsã, financiamento, quem está em dia no Banrisul está com 60 dias de carência, Sulgás, quem depende do gás, hotéis, empresas particulares também. E o DEMAI aqui, como é que fica o IPTU, o DEMAI, o senhor pretende fazer alguma coisa para defender esse povo aí que já tem gente desesperada passando fome, viu, vereador Moisés?
Sim, claro que tem. Milton, na realidade a gente recebeu aí ontem, inclusive, a notícia que as agências reguladoras estariam orientando aí os departamentos municipais de água, como o DEMAI e alguns outros departamentos municipais sobre essa questão. A gente foi alertado também pelo pessoal do PROCON Nacional. O governo Marquesa está avaliando, do Darcy, junto com toda a equipe lá do gabinete de gestão.
Sim, mas está avaliando o quê? O povo está sem dinheiro, passando fome. Quer avaliar o quê nesse momento?
Não, mas nenhuma medida, Milton, está sendo tomada sem ter a discussão com os técnicos. Qual a forma, o que pode ser feito, o que não pode ser feito? A gente aguarda aí até amanhã, a gente espera que algumas medidas sejam tomadas aí. E os governantes, eles têm que alinhar junto um discurso para que não haja essa bagunça que às vezes é promovida, inclusive entre gestores do Brasil, do Estado, do município, cada um pensando uma coisa. Esses decretos deram, inclusive, uma margem para a Brigada Militar ter uma interpretação. Aqui em Porto Alegre houveram casos isolados no comércio, que a gente teve um pouco de trabalho, porque quando um decreto no município, ele é nesse momento de angústia, assim, de todo mundo querer ajudar, às vezes tem detalhes que se passam, isso faz parte. Então, os detalhes que eu disse que estão sendo elaborados são justamente esses. Não dá para fazer algo sem o planejamento técnico de viabilizar realmente que essas pessoas que não têm condições, estamos todos no mesmo barco, que elas não sejam mais prejudicadas do que todos nós já estamos sendo, né?
Não, vamos ser, sim, isso aí não tenha dúvida. Esse coronavírus, ele veio para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade de muitos prefeitos e governadores. E o tempo vai dizer isso. O tempo vai dizer isso e, olha, eu estou botando a minha cara para bater. Eu não sou oportunista depois de chegar, não, era assim, não. Eu estou botando a minha cara para bater. Eu estou junto com Osmar Terra, na mesma linha, não sou especialista, sou generalista, estou junto com o presidente Bolsonaro nessa aí. O que estão fazendo, cavando, estão plantando um cemitério no Brasil. Hoje pela manhã, um dos médicos mais importantes do Rio Grande do Sul, reconhecido internacionalmente, me disse: Milton, tu não sabe o que vem pela frente. Eu digo: como assim, doutor? As emergências dos hospitais estão vazias. Ninguém está mais sofrendo problema cardíaco, ninguém tem crise de apendicite, ninguém está com problema ortopédico, está todo mundo com medo em casa. Inclusive, os funcionários dos hospitais, grande parte de técnicos de enfermagem, enfim, alguns estão pedindo demissão, outros não estão indo trabalhar. Está todo mundo desesperado com essa histeria da maneira como foi, efeito manada. Os prefeitos estão disputando para ver quem é que proíbe mais. Para ir depois, entendeu? Dizer assim: fiz.
A gente tem problemas em todas as ordens. Esse problema da histeria coletiva, ele agrava tudo.
Não, né? Por exemplo, o senhor, desculpa eu interromper, ali na frente, eu estava dizendo para o seu colega vereador Cassiacati, não é depois do coronavírus, não. É semana que vem. A fome, o desespero, o desemprego, aí sim eu quero ver esses gestores matarem no peito as pessoas invadindo estabelecimentos comerciais, desesperadas atrás de comida. Aí eu quero ver.
Mas na realidade a gente está enfrentando uma situação atípica e não é a semana que vem, não, Milton. A gente já vê uma série de de medidas sendo adotadas e um monte de instituições, eu faço parte de uma há 27 anos, né, o Maluco do Bem já recebeu de ontem para hoje vários pedidos de socorro
aí,
nesse sentido.
Olha aí,
cestas básicas de... Na verdade, não é assim. Não é semana que vem, a situação
aí, ó,
ela é crítica. Né? As pessoas, elas existem no Brasil milhões de pessoas que dependem
do
trabalho informal do dia a dia.
Do dia a dia, o dinheirinho que ele recebe no final do dia para comprar comida no dia seguinte.
Isso, aquele que compra, exatamente, aquele que compra o pão para levar para casa no fim do dia com o dinheiro que ganha no dia. Isso na realidade... E eu vi, inclusive, no governo federal, essa medida aí que foi anunciada de R$200 para justamente aqueles trabalhadores autônomos, etc. E a gente recebeu uma grande demanda de perguntas de como que será feito, de que forma que o governo federal vai disponibilizar. E esses R$200, vamos combinar, é um esforço porque o bolo fica milionário, né? Tenho certeza que se o governo federal tivesse condições, daria mais. Mas a procura por esses R$200 que seriam disponibilizados demonstra realmente a necessidade dessa fatia da sociedade que depende muito dos pilinha que ganham no dia para comprar o pão para levar para casa. Então não é a semana que vem, isso já está acontecendo. Então assim, a gente vai ter, sem sombra de dúvida, né? Eu sou vereador, estou no Poder Legislativo, mas acompanho as questões todas dos executivos municipal, estadual e nacional. A gente vai ter que achar um denominador comum, né? Talvez uma forma de nós não cometermos uma irresponsabilidade, né? De prometer, assim, olha, essas medidas que estão em andamento aqui vão acabar tal dia. E aí a gente não conseguir cumprir por não estar acompanhando os técnicos do Ministério da Saúde que vem acompanhando os dados da questão do Covid-19. Também não podemos fingir o seguinte, que isso vai ser ad eterno e que os governantes não estão se dando conta de que ninguém, nenhuma sociedade vive sem a geração do trabalho, do emprego e renda. Agora, a gente realmente tem razão numa coisa. Nós vamos ver justamente uma série de incompetências históricas.
O que a prefeitura está fazendo? Por exemplo, esse médico me disse assim, Milton, o vírus veio de quem tem bala na agulha, de quem tem grana, porque esse vírus ele veio de Nova York, ele veio da Ásia, ele veio da Europa, ele veio de quem tem grana. Quem vai pagar essa conta é quem não tem bala na agulha, quem não tem grana. E nós estamos rezando para que esse vírus não chegue na classe de C e D. Porque se chegar lá, aí é um Deus nos acuda.
Sim,
o que, que a prefeitura está fazendo lá na C e D?
Porque
não adianta pegar o cara que mora num quadradinho com 5, 6 pessoas dentro da família, dentro da casinha, e querer que ele fique dentro da casinha, né?
Sim. Não, mas... Temos dois problemas aí. O primeiro, as pessoas que realmente estão numa classe menos favorecida, elas têm questões habitacionais de realmente uma característica de ter mais pessoas morando no mesmo ambiente. Então, justamente a tentativa de uma certa forma, de não estimular a circulação das pessoas na cidade, pelo menos nesses 15 dias, esses 15 dias que a gente está vivendo no meio deles, tentando, de certa forma, evitar, é para que justamente essas pessoas, nos seus trabalhos e na circulação da cidade, não passem por algum local ou não tenham contato com o Covid-19, porque aí sim, eles vão ir para suas localidades habitacionais e aí a gente sabe que daí nós vamos ter muito mais. Eles fazem parte, vamos dizer assim, da base de uma pirâmide social, e aí o número de leitos de retaguarda, de UTI, de ventiladores, e parabenizo já aproveitando o programa, essa equipe aí do Hospital de Clínica, se não me engano, que está desenvolvendo a duplicação ou quadruplicação dos ventiladores, né? São gaúchos daqui, são médicos aqui.
O Zafari também está fazendo
O Instituto Cultural Floresta.
10 milhões, hein?
Que, olha só, dias de passagem, vamos aproveitar e dizer o seguinte, né? Tem muita novela aí na televisão que tudo que é vilão é empresário. Eles classificam os empresários de vilões. Mas
qual é o canal, hein?
Ah. É? Infelizmente, eu vejo...
Vê Globo?
Eu vejo que na Globo a gente tem um grande número de novelas que a maior parte dos vilões são os empresários. Sim. Aqui, o Grupo Zafari, o Instituto Cultural Floresta, vem demonstrando claramente há muito tempo que quem gera emprego, renda, tem responsabilidade social. Essa doação de 10 milhões, que não queriam nem que se fosse colocado à luz, não fosse noticiado que eram eles, e ouvindo apelos das pessoas para que seja colocado à luz para incentivar outros grupos a fazerem o mesmo. E se vocês olharem lá, a Malux também foi para as redes sociais e se engajou no Instituto Cultural Floresta, existe três braços, né, desse projeto, e um deles é justamente focado às pessoas menos favorecidas, deixa eu só concluir, que é para realmente disponibilizar, porque veja bem, nessa classe social, menos acesso a material de limpeza, álcool gel é que existe. Então, é uma redobrada atenção para esse público, por isso estou parabenizando também junto contigo essa iniciativa do empresariado.
Sim, o Zafari está dando 10 milhões e os vereadores com esses 37 milhões de emenda parlamentar?
A mesa diretora já abriu essa discussão. A gente
tem que discutir isso, tem que ser para ontem. Ficar discutindo. Bem, Milton,
mas eu já tive aí no programa, a gente já fez uma discussão, inclusive acho que o vereador Cássio estava, sobre a questão de converter todas aquelas emendas que o governo Marquesan deixou claro que era contra as emendas impositivas, direcionar elas todas para o combate do coronavírus, tanto quanto a questão do fundo partidário, né? Que é uma discussão nacional.
E vamos botar 50% do que ganham os vereadores também nos próximos 60 dias?
Eu acho que não só os vereadores, existe uma frente que
não, eu estou botando para todos, mas eu estou falando, como o senhor é vereador, eu estou falando dos vereadores. Mas eu quero dos magistrados, do Ministério Público, Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, do Senado, da Câmara, de todo mundo.
Agora é a minha vez de dizer que eu não me informei dentro dos detalhes. Tu disseste que no início não tinha informação sobre a questão da paciente de 91 anos que veio a falecer.
Sim.
Já aproveito dos pêsames da toda a família dela. A minha vez de dizer que eu não vi na entrelinha, mas eu ouvi dizer hoje pela manhã que os salários de mais de 20 mil reais estariam aí sendo colocados para gradualmente, percentualmente, haver um planejamento de corte de salários. Acho que isso tem que ser feito. Se é ruim para um, tem que ser ruim para todos. Eu acho que todo mundo tem que participar dessa fatia. Eu tentei apresentar, inclusive, na casa uma proposição sobre a questão do duodécimo, né? Eu também acho que se falta dinheiro para o Poder Executivo, não pode sobrar no Legislativo. Foi uma proposição que eu tentei encaminhar na Câmara de Vereadores. Então eu acho que está coberto de razão e acho que todas essas emendas que foram destinadas, nós temos que repassar urgentemente, inclusive essas sobras, que não pode ter sobra agora, né, Milton? Está faltando para tanta gente que não tem o mínimo para levar para casa, então não tem que ter sobra em lugar nenhum, não importa se é no judiciário, no legislativo, no executivo, tudo tem que ser depositado aí para tentar amenizar a dor da sociedade, que é só o ideal, aí eu concordo contigo, é só o início. Que a gente vai ficar pagando por um rastro aí, por onde passou todos os países, as cidades que tiveram e passaram por isso aí no mundo, a gente viu que a parte econômica, a parte do mercado de trabalho, enfim. Mas, Milton, não podemos também fingir que os governantes querem, né? Os governantes não querem que os tributos parem de circular, parem de ser pagos. Né? Então, assim, a gente tem que se abraçar e ignorar um pouco essa polaridade política, essa polarização, essa grenalização, e acho que a gente tem que se dar conta que a gente está tudo dentro do mesmo barco. Não pode ter o quanto pior, melhor, e a situação é crítica. Eu, por exemplo, eu tô tentando ao máximo, né, colaborar, porque a minha família tem pessoas no grupo de risco, né? Pessoas inclusive com problema de saúde, mas é um sofrimento. Tenho dois filhos pequenos, minha filha tem 3 anos, meu filho tem 7, E explicar para eles é complicado, é difícil. Eles estão proibidos de ver o avô, a avó, proibidos por nós, por uma decisão da família, porque, inclusive, meu sogro está com problema sério de saúde na parte respiratória. Então, assim, mexeu com todo mundo. Tu estás aí com o estúdio, provavelmente, sempre as convidados, né, pessoalmente.
Sim.
Isso, tu fora da rádio também, a gente sabe que tem vários desafios pessoais. Que todos estão impactados e as contas vão batendo tudo. E a gente vai ter que achar uma solução junto aí.
É, mas não essa loucura que esses governantes estão fazendo aí, que, olha, sinceramente...
É, mas, Milton, eu quero falar uma coisa assim para até honrar o meu apelido de maluco do bem. Eu acho que agora, nos próximos dias, a gente, dado esse esforço que realmente parte, grande parte da sociedade compreendeu e ajudou, eu acho que algumas coisas... elas podem vir a ser, vamos dizer assim, modificadas nos decretos e tal, porque, mas vamos entender o seguinte, né? Nada é fácil para uma pessoa sozinha dizer, é assim, e sair fazendo. Eu tenho o maior respeito por quem acha que é assim, mas não é assim.
Claro que não.
Por exemplo, lá no Ministério da Saúde...
Mas o cara tem que ter a humildade de procurar as pessoas certas, que entende, os médicos os epidemiologistas, especialistas, enfim, né? Por que não sentar com um cara que foi 8 anos secretário da Saúde e que enfrentou uma das barras mais pesadas, onde morreram 300 pessoas aqui no Rio Grande do Sul, com H1N1, que foi o Osmar Terra?
Sim, mas Milton, deixa eu te fazer uma pergunta, tu que é extremamente conectado, inclusive em Brasília, tu tem bastante informação. O ministro, eu tenho o maior respeito, tenho acompanhado não só ele, não só o ministro da Saúde, o Mandetta, mas temos gaúchos lá no entorno. Temos lá o Gabardo, temos lá o Erno. Houve um novo, após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, houve algum, porque a gente fica meio, nós aqui, né, eu fico pensando no seguinte, o presidente se manifestou de uma forma, mas o ministro da Saúde do governo
nunca o ministro mandou fechar shopping, nem escola, nem nada, nem transporte,
não, nenhum. Tá, mas a forma de comunicar, Milton, a forma é bem diferente. Eu não sei se teve ou não teve alguma manifestação do ministro após... Não. Após a manifestação do presidente, se já houve uma nova manifestação do Mandetta.
Não, eu não vi, mas eu posso lhe dizer o seguinte, o Mandetta, se o senhor, depois que nós terminarmos a entrevista, se o senhor tiver tempo, que eu em seguida, depois do intervalo, eu vou colocar o que o ministro Mandetta falou há 6 anos atrás, numa comissão, ele como deputado federal, foi secretário de Estado.
Ah, que ele faz uma declamação?
Isso.
Ah, eu vi, fantástica.
Ele já estava anunciando. Agora, ele tem conhecimento, tem conteúdo, tem talento de comunicação. Ele é completamente diferente do estilo de comunicação do aqui entre nós, né? O presidente Bolsonaro, com todo o respeito, ele tem dificuldade de comunicação.
Eu acho que ele foi infeliz num trecho. Eu acho que ele não precisava usar a cadeia nacional para rebater lá o médico que apareceu na Globo. Isso aí é o momento...
É porque a Globo está trabalhando abertamente junto com o João Dória.
Olha só.
A gente sabe disso, né?
Sim, mas no momento...
E o senhor é do PSDB, né?
Sim, eu sou do PSDB, mas no teu programa tenho o maior prazer de repetir. Eu posso estar afiliado ao mesmo partido do que A, B, C ou D, mas eu não passo a mão na cabeça de corrupto, safado e ladrão. Para mim tem que estar na cadeia. E o seguinte, eu não fico protegendo porque o cara é afiliado na mesma sigla. O cara pisou na bola, tem que pagar. Ponto final. Então tá fazendo errado, que vá procurar a sua turma. Eu comigo não tenho muito gregre pra dizer Gregório e que me punam depois. Não tenho nenhum problema. Eu tenho que ter responsabilidade com o pessoal que confia em mim.
É isso aí. Vereador Moisés Barbosa, olha, muito bom ouvi-lo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Continue lutando aí para ajudar essas pessoas que estão passando fome, dificuldades. Hoje pela manhã também eu estou ajudando as pessoas que eu posso. Amanhã vou ver se consigo algumas cestas básicas, estou atrás aí buscando alimentos, estou levando para algumas pessoas, porque tem muita gente passando fome, viu, vereador?
E tem muita gente, Milton, que não sabe desse teu lado, eu sei, de quanto tu apadrinha os menos favorecidos e tenta dar retorno para a sociedade dessa forma. A gente precisa disso, pertencimento nesse momento, é um momento difícil, e dizer o seguinte, todas as pessoas, o que mais querem é que acabe esse momento.
É, nós temos que... 2.000 crianças, o atendimento de 2.000 crianças com problemas cerebrais no Cerepal, que nós conseguimos aqui, nós conseguimos com a Bandeirantes, através do programa, 6 ar-condicionados zero, 6 ar-condicionados, uhum. Mesas, cadeiras, armários, enfim. E essas crianças agora estão num momento também difícil de atendimento. 6.000 adultos com problemas cerebrais, que também está sem atendimento, tá difícil isso aí, do jeito que está sendo conduzido, viu?
Detalhe, eu sei que tu apadrinha esses projetos com foco também nas crianças, que tu apadrinha,
sim.
Porque as crianças não é questão só do papo aquele do futuro, é que não é só o futuro, são as pessoas que, se nós não fizermos por elas, elas infelizmente não conseguem fazer por si.
Olha, então, vereador, quem não faz pelas crianças e pelos idosos, pelos velhinhos que construíram esse país, para mim não tem valor nenhum.
Exatamente. Mas, Milton, obrigado, viu? Um prazer enorme aí. Parabéns pelo programa e vamos jogar luz aí em tudo que for canto escuro aí.
Estamos juntos. Qualquer coisa disponha da gente aqui. Muito obrigado.
Okay. Um abraço.
Outro. 28 graus a temperatura, 3:02. Vamos para o intervalo. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes. 992-010949. Estou recebendo mensagens. Eu quero saber o prefeito de Alvorada. Atenção, prefeito de Alvorada. O que o prefeito de Alvorada está fazendo pela cidade? Pelas pessoas lá em Alvorada? Também está trancando tudo? Está sendo tranca-rua? Olha que o Bará vem aí. O Bará vem aí, abrindo. Quem está praticando o mal? Chico Xavier recebeu uma mensagem psicografada que dizia o seguinte: homens que passaram no plano terrestre com poder e que praticaram o mal, suas almas estão penando no purgatório. E não vai ter outra. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. RB News.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirma que não tem mais diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. Até então, ele era um dos principais aliados do presidente da República. Caiado disse ainda que recomendações do presidente não alcançarão o estado de Goiás. E, se for preciso, ele recorrerá ao Supremo e ao Congresso Nacional.
Agora, 2:46, de Manaus, informa a repórter Gabriele Moura.
Um homem de 49 anos é a primeira vítima do novo coronavírus no Amazonas. O empresário Geraldo Sávio faleceu ontem em um hospital público de Manaus. Ele era do município de Parintins, no interior do estado, e estava internado na UTI com quadro de insuficiência respiratória e grave comprometimento pulmonar. O paciente era portador de hipertensão arterial sistêmica.
A Organização Mundial da Saúde lança um plano humanitário para apoiar países mais vulneráveis à pandemia de coronavírus e volta a reforçar a importância de o mundo adotar medidas de quarentena e isolamento social para conter a transmissão do vírus, que tem acelerado nas últimas semanas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, lançou hoje o Plano Global de Resposta Humanitária e afirmou ser necessária a cooperação de todos os países.
Agora, de Brasília, o destaque com João Pedro Melo.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, decidiu flexibilizar o uso de R$107 milhões para que os estados coloquem em medidas de combate ao novo coronavírus. Pelo texto, o ministro pediu a reformulação dos planos de aplicação das ações para as atividades e programas de modernização dos sistemas penitenciários. Os governadores devem observar os itens de necessidade, isso porque esse valor se refere a uma parcela de 2019. Sérgio Moro também determinou que o Departamento Penitenciário Nacional deve manter contato constante com as unidades da federação para que sejam adotadas medidas padronizadas.
RB News.
Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Proteja-se. A linha de repelentes Vivaz Alt protege você e sua família dos mosquitos que transmitem a dengue, febre amarela, zika, chikungunya e malária. Os repelentes são dermatologicamente testados, possuem eficácia comprovada e oferecem proteção de longa duração nas versões spray, loção e aerosol. Confira também a praticidade do repelente com protetor solar. Você encontra os produtos Vivaz Alt na Panvel Farmácias.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Restaurante Vivenda Portuguesa, completando um ano no bairro Floresta. Confira nossas delícias, como bacalhau com natas, a moda do Porto, arroz de pato e os tradicionais pastéis de Belém. Na promoção de aniversário, de segunda a domingo, você solicita teleentrega direto no restaurante e ganha a sobremesa ou 50% de desconto no valor da taxa de entrega. Aproveite! Fone 3136-5550, 3136-5550 ou de quarta a domingo na Rua Visconde do Rio Branco, 721.
Atenção! Fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
A cobertura completa sobre a pandemia você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes e também no band.com.br/coronavírus.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
28 graus a temperatura em Porto Alegre, hora certa, 3 horas e 9 minutos, Hotel Express, hora certa, em nome do Hotel Express Savoy, tradição totalmente renovada, ali na Borges de Medeiros, 688, esquina Jerônimo Coelho. Atenção, fique atento, beba água pura, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente, hein? É, WaterSul tem uma atenção especial com o cliente. Ligue 3231-4567, WaterSul 3231-4567. A rede de hotéis Express continua crescendo, acaba de chegar o Express Savoy. Ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com a Jerônimo Coelho, tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotéis Express, venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400. 3085-3400. Um belo atendimento do Hotel Express. 3:11. Estamos vivendo esses momentos difíceis, enfim. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: sigam os protocolos das autoridades da saúde. Isso é fundamental, é importante, enfim. E tire o estresse, né? Fique tranquilo. Por exemplo, vamos viver momentos assim um pouco mais de, né? Sem aquela coisa de ficar o tempo inteiro preocupado quantas mortes, quantos contaminados, enfim. É um momento de reflexão, momento de equilíbrio, sem histeria, né? Esse é o momento para todos os brasileiros de bem e do bem. Quando eu falo em brasileiros de bem e do bem, está na linha conosco, um brasileiro de bem e do bem, um parlamentar que tem realizado um trabalho muito forte dentro do Congresso Nacional em defesa daqueles que estão lá sofrendo muito. Aliás, todos estão sofrendo, mas tem muita. Olha, eu recebi hoje duas ligações no final da manhã, início da tarde, que me preocuparam muito. Caminhoneiros que estão passando fome nas estradas porque fecharam absolutamente tudo. Tem prefeito que quer mostrar para o outro prefeito quem é que tem mais poder, quem é que fecha mais. É ano de eleição, enfim. Deputado Alceu Moreira, seja bem-vindo, um homem que está na linha de frente do agronegócio, que tem dado uma sustentação extraordinária para esse país e que também, além desse problema do vírus, enfrenta o que ninguém mais fala agora nos últimos dias. Ninguém sabe que o agricultor, que aquele produtor que está lá no campo sofrendo, além desse problema todo, ele está com a estiagem. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Milton. Uma alegria poder conversar contigo, dos ouvintes, embora tenhamos que conversar no momento de tanta gravidade nessa crise de saúde que estamos vivendo.
Como é que o senhor está avaliando essas questões aí, essas decisões? Eu estou dizendo que a moral humana foi arbitrariamente dividida após essa eclosão do coronavírus no Brasil em duas vertentes. A vertente do bem e outra que dizem que é a vertente do mal. A vertente do bem é aqueles que se dizem, a vertente do bem, que é para ficar todo mundo confinado dentro de casa. Não saiam da rua, não façam nada, enfim. E aqueles que é a vertente do mal, que eu me incluo nela, estou botando a minha cara há mais de 10 dias, junto com o deputado Osmar Terra, que é médico, que enfrentou isso com H1N1 aqui no Rio Grande do Sul há muitos anos atrás. E, olha, eu sinceramente estou perplexo com algumas decisões de alguns prefeitos. O coronavírus, ele veio para mim, deputado Alceu Moreira, para desnudar o caos da saúde, que nós já conhecíamos, e para mostrar a incompetência e a irresponsabilidade, eu não estou generalizando, mas de muitos governadores e prefeitos nesse país, neste momento.
É que, na verdade, Milton, um assunto como esse, absolutamente novo, os leigos, eles não têm a mínima noção como lidar com isso. Alguns deles tomam providências radicais, porque como ele não conhece a saída, ele radicaliza com tudo e acaba atrapalhando o processo. Outros, que é o que talvez esteja nos atrapalhando nesse momento agora, é que embora tenhamos uma discussão desse tema e uma gestão desse tema bastante equilibrada no Brasil, o desequilíbrio dela vem por motivação de natureza política,
isso,
por vaidade, por ego, né? Isso não é necessário. O ponto de equilíbrio é o seguinte: foi pedido a reclusão horizontal para todo mundo. Bom, logo depois a gente vai medindo isso, qual é a curva, isso é verdade. Num país com o nosso clima, num país com as nossas estruturas, com o que nós já fizemos, qual é o resultado que gerou na hora seguinte, no dia seguinte, no minuto seguinte? Olha, gerou tal resultado. Nós nunca tivemos coronavírus para saber se num país como o nosso, que não é a temperatura da Itália, vai ter isso, aquilo, coisa parecida. Bom, mas vai passando os dias, vamos medindo isso. Bom, vai chegar um momento que diz, olha, a tal da curva essa, que podia levar os hospitais ao colapso, não vai acontecer. Quer dizer, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vão ter contato com esse vírus, todos nós. A questão é não lotar os hospitais e deixar uma pessoa morrer sem respirador. Se isso não tem risco, é melhor, com certeza, em algum momento, ir distensionando esse processo para as pessoas ir voltando gradativamente ao seu trabalho.
Perfeito.
Bom, para voltar ao trabalho, pode ter algum tipo de regulamentação? Consequentemente, sim, uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, talvez as empresas tivessem que fazer turnos de 4 horas e ter 3 turnos por dia para que as pessoas não se encontrassem todo mundo coletivamente no mesmo grupo, na mesma parada, no mesmo ônibus.
Uhum.
Tem muita coisa a ser feita para pensar a solução de maneira tranquila, serena, para ir voltando do trabalho para a economia. Temos um grupo de risco? Temos um grupo de risco. Esse grupo, mora todos eles têm condição de ficar isolado? Não. O pessoal que está lá na favela, por exemplo, mora o pai, o tio, a mãe, todo mundo na mesma casinha, eles não têm como separar isso. Para esse grupo de pessoas que tem com esse grau de vulnerabilidade, tem que ter um tratamento. Para aqueles que têm condição de ficar isolados, as pessoas de risco, esse pode deixar as pessoas que estão fora do risco começar a trabalhar e tocar a economia do país. Tem o seguinte, não tem coisa pior na vida da gente do que os raciocínios rasos, né? O alto ou baixo, o gordo ou magro, o preto ou branco. Não, esse é um corpo multilateral. Tem muitas circunstâncias e para cada uma delas uma solução distinta. O que temos que ter, na verdade, é boa vontade. Não é xingando todo mundo, gritando com todo mundo e não vamos resolver isso. Consequentemente, com certeza não. Tem que ter tranquilidade, serenidade. Aí o prefeito lá da cidadezinha, não sei o que, resolveu que tem que fechar os restaurantes de beira da estrada todos. O caminhoneiro não tem onde se alimentar. E a borracharia fechou porque o borracheiro não pode trabalhar, expurou o pneu, ele não pode andar. E as peças do trator e do caminhão não podem ser vendidas porque fechou. Não, é claro que não. Esses processos podem ser trabalhados com menos gente, com menos o trabalho coletivo, mas pode continuar funcionando para que isso continue andando. Tem que ter bom senso, com certeza tem que ter bom senso. E eu acho que isso vai acabar imperando no país, embora tenhamos alguns excessos de pontos de parte a parte para ser cortado todos os dias.
Olha, eu tenho entrevistado muita gente, nenhuma entrevista, um entrevistado com tanta lucidez, e eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém, né? Quem me conhece sabe do estilo de jornalismo polêmico, crítico, opinativo que eu faço, pago um preço caro por isso, mas eu não vi ninguém com a lucidez que nem o senhor está colocando. Olha, é disso que nós precisamos neste momento. É isso? Não é o prefeito de Capão da Canoa abrindo valas e proibindo as pessoas de entrar na cidade que vai resolver o problema da contaminação do vírus em Capão da Canoa. Eu estou citando o exemplo de Capão da Canoa, mas posso citar de outros municípios. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo que está ocorrendo e essa disputa política que a gente está enxergando, daquele maquiavelismo insuportável, que não era momento para isso, né, deputado Alceu Moreira? Isso era o momento para fazer justamente o que o senhor está colocando aí. Vai fazendo o estudo diariamente, vai analisando, vai abrindo frentes, né? E aí a vida vai voltando, porque hoje pela manhã eu disse aqui para alguns entrevistados, deputado Alceu Moreira, conversei com um dos médicos mais respeitados desse estado e no Brasil, e ele me disse assim, apavorado, Milton, as emergências dos hospitais estão vazias, ninguém está procurando emergência, ninguém está tendo problema cardíaco, apendicite, ortopedia, ninguém está com problema nenhum. Vai estourar isso daqui um pouquinho, vai vir que nem uma manada junto com o coronavírus. As pessoas estão com medo em casa. Esse médico me disse, eu fiz uma cirurgia e o paciente eu tinha que retirar os pontos do paciente, o paciente se recusou a ir no hospital, tive que mandar ele no meu consultório. As pessoas estão apavoradas.
Isso, Milton, faz parte desse processo que é da histeria coletiva. Em algum momento, para fazer com que as pessoas compreendam a gravidade, até é importante fazer, né? O tamanho do barulho pode fazer o surdo ouvir mesmo que levemente. Só que logo depois, precisa distensionar, quer dizer, o hospital tem uma parte que vai atender o coronavírus? Vai. E o restante do hospital vai ter que atender todos os outros, que o hospital já estava completamente lotado e sem leite, sem UTI, tudo, sem coronavírus. Esse povo não deixou de adoecer, não tirou férias. Ou quem sabe nós vamos dar isolamento para a doença também.
É
claro que não, com certeza não. Agora, quero te perguntar o seguinte. Vamos fazer um trabalho de reclusão das pessoas, isolamento, por 30 dias. Me diz como é que é o cidadão que tá, vendia cachorro-quente, que estava lá no Olímpico vendendo, estava em outro, outro lugar do dia a dia, e vai olhar os filhos com fome e ele vai analisar a lei do menor risco. Se eu sair para a rua, posso pegar isso, não vai acontecer nada e vou ganhar dinheiro para dar comida para meus filhos. Se eu não sair, vai ficar todo mundo com fome. O que, que eu faço? Não há como decidir isso. Quer dizer, é uma loucura imaginar que nós vamos manter as pessoas em casa o tempo todo, a menos que o governo tivesse uma forma de fazer, por organizada, para poder chegar na casa das pessoas, pelo menos com alimentação, né? Mas isso eles não estão conseguindo fazer. Então, é claro que tudo tem que ser feito com bom senso. Só dá para fazer aquilo que é possível. O que não é possível, nós não podemos fazer, com certeza não. Mas essa é uma lição que nós vamos aprender do dia a dia, e não precisa estabelecer nesse momento quem é vencedor e vencido. Quem nós temos que vencer é o coronavírus. Esse é o nosso adversário. O resto, ninguém é adversário de ninguém. Estamos todo mundo na mesma canoa. Transformar isso em ponte de discórdia, começar a conversa pelo aquilo que não concordamos, é certamente o ponto menos inteligente. Agora tem que construir consenso, construir convergência. Mais do que isso, vai ter um dia que nós vamos começar a sair desse processo. Quem sabe é melhor começar a pensar na mecânica de agilização dos processos para o país recuperar o tempo perdido, para produzir muito mais do que estava produzindo. Quem sabe as horas que nós estamos parados vão dar de serviço a mais para poder tocar essa máquina e não ter uma recessão e desemprego enorme. Nós temos que pensar, é que não somos médicos, não somos da saúde, é como pensar a estratégia de saída para recuperar a economia e os empregos o mais rápido possível quando sair. Eu quero saber o seguinte, eu estou na agricultura e eu tenho que usar com algum herbicida ou inseticida, não falta um para dizer que nós estamos querendo envenenar a agricultura. Agora, tem um produto da malária que está sendo utilizado para curar o coronavírus, alguém vai querer saber se a Anvisa fez isso, se não fez aquilo? Não. A pessoa quer que imediatamente esse produto seja disponível. Talvez seja uma lição para muita gente. Se fosse uma enfermidade para os suínos, ou para as aves, ou para o gado, tinha que levar 10 anos na Anvisa. Mas como é para as pessoas, pode ser no dia seguinte de qualquer jeito. É preciso ter consciência. Neste momento, graças a Deus, Milton Cardoso, o agro brasileiro, nos últimos anos, apropriou tecnologia, acabou a mão de obra de natureza coletiva na lavoura, e por isso nós estamos continuando produzindo em todos os cantos do Brasil. Enquanto eu falo contigo, alguém está plantando e colhendo alface, colocando hortigranjeiro, frutas, está colocando no mercado. Os nossos frigoríficos, que têm trabalho coletivo, pelo grau de asepsia que já precisa ter por causa do controle sanitário, têm condição de proceder isolamento com baixíssimo grau de risco de contaminação. Então as proteínas têm condição de ser colocadas no mercado o tempo todo. Depois de fazer tudo isso, nós deixamos um caminhão com a carne apodrecendo no meio da estrada porque não tem um restaurante para ele comer. Não tem lógica, meu amigo. Não tem lógica. Tenha dó.
Deputado Alceu Moreira, e o problema da estiagem? É até constrangedor tocar nesse assunto em pleno século XXI, 2020. É constrangedor tocar nesse assunto porque eu trago até como exemplo ali Juazeiro e Petrolina. Petrolina em Pernambuco, Juazeiro, ali às margens do Rio São Francisco. Hoje, o senhor conhece bem essa área, né? Fazem exportações, enfim. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, deputado Alceu Moreira.
O maior produtor de melão do mundo.
Pois não, pode repetir, por favor?
O maior produtor de melão do mundo.
Tá aí, pois é. Nós tivemos, inclusive, uma secretaria de irrigação no Rio Grande do Sul que foi extinta. É duro, é difícil, né? Depois daquela seca toda, aquela estiagem que passou o governo Rigoto, agora os nossos agricultores, os nossos produtores rurais enfrentando essa dificuldade também, né, deputado Alceu Moreira?
Mas, Milton, nós temos uma barragem em Taquarembó, lá em Dom Pedrito. Amigo, eu estou falando disso porque eu acho que eu tive 4 votos em Dom Pedrito, não tem interesse eleitoral algum lá.
Sim.
Tá? Mas aqui 104 milhões de concretos de uma barragem estava abandonado no meio do mato, no meio do nada, porque durante 4 anos do governo Tarso Genro eles não se dignaram mandar um documento para o Ministério para dizer que ia dar continuidade ou não à barragem.
Meu Deus.
Eram contrários a isso, deixaram abandonado. Quando nós fomos conscientizados disso, que fomos buscar o projeto de volta,
sim,
diz o Ministério, não tem mais como fazer porque o Tribunal de Contas mandou arquivar o processo e cobrar do Estado. Meu Como é que Deus. O Estado vai cobrar 104 milhões? Como é que tu arquiva 104 milhões de concreto no meio do nada?
Que loucura.
Fizemos um périplo, fomos no TCU, fomos para o Ministério, conversamos com o ministro e conseguimos trazer de volta isso. Uhum. Agora tem no orçamento 38 milhões de reais para começar essas obras. Não apenas de Itacoarimbó, mas também de Jaguari, que é ali em São Gabriel, que está em andamento. Tá? Porque essas duas vão irrigar mais de 50 mil hectares de terra. Uhum. Num momento de seca como esse, o pessoal podia estar perfeitamente irrigando todo aquele processo, mas só lembra de Santa Bárbara quando troveja. Tá? Uhum. Quanto ao restante, que é a questão do financiamento, nós estamos trabalhando disso como se não tivesse coronavírus, continuamos tocando.
Sim.
O BNDES, por exemplo, vai ter uma linha de financiamento, então brigando pelo juro. Aliás, uma alerta que eu queria fazer no teu programa,
Sim.
fazer um parênteses. Uhum. Onde é que estão os senhores banqueiros que publicaram um balanço de mais de 50 bilhões de reais de lucro e agora com o coronavírus todo acontecendo, os bancos não se mexem para dar um centavo para isso? Uhum. Onde vocês estão?
Isso aí.
Uhum. É nada, não existe nada. Uhum. Mas nós estamos trabalhando lá para baixar o juro e ter um financiamento direto para o BNDES. E como será? Vou pegar o caso da Cotrijal, tá? Lá que todo mundo conhece. Ela tem um financiamento dos seus associados de 400 milhões de reais. E eles não vão poder pagar o financiamento. Uhum. Bom, o BNDES vai financiar cada produtor com cada CPF? Não. Ele vai financiar a cooperativa com juros de 6% ou 7%, e a cooperativa vai repassar pelo mesmo custo para todos os seus associados.
Uhum.
Isso pode acontecer com as revendas. Pode ser as revendas de compradoras de arroz ou soja na fronteira. A revenda tira o financiamento do banco com o seu crédito e financia para trazer o cidadão que está endividado fora do sistema bancário. Uhum. Já não tem mais como tomar financiamento do banco. Esse cidadão, ele é um produtor exímio. Ele não deu causa por ter quebrado. Foi 5 anos de recessão por a irresponsabilidade de governos e o arroz com preço de custo mais do que o preço de venda. Pois bem, agora é hora de nós conseguir trazer esse pessoal todo para o sistema produtivo outra vez. Ele não é vigarista, ele é um trabalhador. Ele é qualificadíssimo. Ele produz a maior quantidade por hectare, ele tem o maior nível de grão inteiro por hectare, ele sabe o melhor manejo, ele tem tudo. Essa é uma máquina de produzir que é só ligar a chave. O que, que ele precisa? De crédito a preço justo. E Sim. é isso que nós estamos fazendo nesse momento.
Como é que está a situação, deputado Alceu Moreira, que é uma região que o senhor domina bem, esse investimento do porto em Arroio do Sal?
Olha, eu conheço esse projeto porque tenho conversado, na verdade, para fazer justiça. Quem deu início ao debate desse projeto foi o Luiz Carlos Reis, foi ele que começou a trabalhar isso. Tem dois grupos trabalhando esse processo. Eu acho que do ponto de vista técnico, ele é perfeitamente viável. Eu não sou especialista nisso, estou dizendo para ti o que eu ouvi das pessoas.
Sim.
Mas ali no Arroio do Sal, saindo de Torres, tem uma laje de pedra e tem uma parte do mar que ela tem 18 a 23 metros de calado. Como ela não é um córrego, é mar aberto, seria o ponto específico para que os navios... Imagina, o porto de Rio Grande tem 14 metros de calado, ali seria 18, 20.
Uhum.
Então o navio pode carregar o dobro da carga. Tá? Uhum. Então a viabilidade do porto está muito mais pela capacidade de carga. Uhum. Como nós temos um entroncamento rodoviário com a 101, pode uhum. perfeitamente ligar-se a Arroio do Sol a 101, aí faz uma melhora da qualidade de transporte da Rota do Sol, porque um porto com um navio com esse nível de carga... ele atende a um raio de 600 quilômetros.
Uhum.
Com 600 quilômetros, ele é altamente competitivo, seria um porto moderno, privado, com carga rápida, e isso melhoraria muito para o Brasil.
E
eu não sei que situação está, uhum. mas se acontecer, é ótimo.
E com modal ferroviário também, né?
Os modais eles se adaptam rigorosamente pela economicidade da logística de transporte. Né?
Uhum.
Então, facilmente o trem chegaria... imediatamente ali uhum. também como toda possibilidade de fazer ligação hidroviária.
Deputado Alceu Moreira, o que, que é possível, né? Porque o povo brasileiro não suporta mais Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Eu tenho dito aqui que o Brasil está carente há um bom tempo de lideranças políticas dentro do Congresso Nacional. Eu enxergo no senhor um grande líder, um homem preparado, experiente, com qualidade e competência para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Aliás, eu digo isso de peito aberto, o Rodrigo Maia não amarra o seu sapato. Pela história, pela biografia, que eu conheço os dois, a biografia dos dois. O que, que é possível para reverter essa situação em que já está a caminho Agnaldo Ribeiro, Lira, aquela turma que a gente conhece que não é do Brasil que nós queremos, é a turma do século XIX ainda, do jeito de fazer política, dos mequetrefes da época do século XIX. O que é possível, por exemplo, para fazer uma composição para que o senhor, com a experiência já que tem em Brasília, possa, de repente, disputar a presidência da Câmara dos Deputados? É possível isso?
Olha, possível sempre é. É preciso só levar em consideração o seguinte. Durante décadas, um conjunto de pessoas acabou estabelecendo um modelo de fazer política que é estabelecer o poder político pelo poder de pagamento. E o poder de pagamento quase sempre vinha com nacos do próprio governo, do orçamento. Então, eu coloco um cidadão no Ministério, o cidadão do Ministério tem muito dinheiro do governo, esse dinheiro passa pelas minhas mãos, eu é que faço favor e, portanto, eu tenho poder político. Isso é cultural. Não estou dizendo que o cara é mau ou é bom. É assim que se faz política a vida inteira. Tá? Em Brasília, esse grupo está desesperadamente lutando para manter essa forma de fazer política, porque ele sempre foi assim. Para eles é como o vento e a chuva. Ora, esses líderes que hoje estão no presidente da Câmara e do Senado não chegaram lá por acaso. Quer dizer, não tem sapato torto sem pé aleijado. Se tem sapato torto, tem um pé aleijado. Alguém gosta desse tipo de liderança. É possível disputar? É. Só preciso saber o seguinte, com toda a renovação do Congresso, nós teremos condição de ter maioria para ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado, com grau de independência, com outra visão da política nacional, podendo estabelecer com clareza um projeto de Brasil, trazer a legislação para um projeto disruptivo, facilitar a vida dos brasileiros, tirar o Brasil desse emaranhado gigante de carimbo e gente com gravata absolutamente desnecessário. Bom, isso mexe com o interesse de muita gente. É possível? É possível. É possível ser candidato? É possível. Ah, isso vai dar ou não, isso eu não sei.
Uhum. Bom, quero agradecer a sua gentileza e a sua atenção com a Bandeirantes. Alguma questão que eu não tenha colocado, por favor, fique à vontade aí, por favor.
Não, eu propus, Milton, eu propus o seguinte, pedi para fazer um estudo. Eu acho que num momento como esse, de uma crise gigantesca, todos têm que contribuir, todos. E eu propus o seguinte, funcionário público que ganhar mais de R$5.000, entre 5 e 10, participar com 10% dos seus salários enquanto durar o coronavírus. Uhum. Quem ganha mais de R$10.000 participa com 20% dos salários. Eu estou falando de funcionários públicos federais, estaduais, municipais, autarquias, as Forças Armadas,
sim,
o Ministério Público, o Poder Judiciário, todo mundo, não fica ninguém de fora. Isso gera uma arrecadação próxima a R$18 bilhões em 3 meses.
Uhum.
Isso não resolve o problema, mas é um colchão de proteção para reduzir o impacto negativo da conta que vai ficar para pagar no orçamento da União.
Uhum.
Fiz essa proposta, tenho acordo de alguns parlamentares, mas tem desacordo de outros, e para minha surpresa, não sei se é verdade, mas vi na mídia que o seu Toffoli já comunicou aos senhores do Ministério Público e do Poder Judiciário que não haverá nenhuma redução salarial para o Poder Judiciário. Quer dizer, todos têm que participar, menos estes.
Eles gastaram, o senhor sabe melhor do que eu, em 20 meses agora, 4,3 bilhões B de Brasil em penduricários para a magistratura em 20 meses. O senhor sabe o que é 4,3 bilhões de reais em penduricários? Auxílio, moradia, abono, prêmio, férias-prêmio, retroativo e não sei o quê. Isso é uma disfarçatez, é um absurdo que está acontecendo nesse país. Né? Mas o parlamento também entraria nessa cota, 50%, deputados, senadores e o fundo eleitoral e o fundo partidário também.
O fundo, as pessoas falam muito no fundo eleitoral. O fundo eleitoral é 2 bilhões de reais.
Uhum.
Ora, é preciso deixar claro isso, porque as pessoas também gostam de fazer. Vamos botar o fundo eleitoral, como se fazer campanha política fosse crime, eleger fosse crime. Quer dizer, agora quando a crise do coronavírus apareceu, quem mais tinha solução para a crise é um cidadão chamado Mandetta, que é um político. Ser político não é crime em lugar nenhum. A eleição custa dinheiro e tem que eleger, não tenha dúvida disso. A democracia tem custo. Agora, é necessário para uma situação emergencial dispor do recurso que vai poder, por exemplo, fazer a campanha de Porto Alegre. Vamos fazer a campanha de Porto Alegre e o candidato a prefeito faz programa de televisão com que dinheiro? Com dinheiro da onde? Ah, não, mas isso é muito mais necessário passar para o coronavírus do que isso. Está bem, se for necessário, eu sou completamente favorável a utilizar isso. Agora, fazer esse discurso fácil de criminalizar a política e achar que esse dinheiro do fundo eleitoral é um crime ter feito, eu absolutamente não concordo. Sou favorável que é o dinheiro de emergência. Todos os recursos dos fundos, de todos os recursos para tudo que tem que ir, se for necessário, para salvar vidas. Mas não é por aí o caminho da roça. Não é os 2 bilhões de reais que vai pagar uma conta de quase 200 bilhões que nós teremos para frente.
Muito obrigado pela atenção aí, um bom trabalho para o senhor, até uma nova oportunidade aí, deputado Alceu Morella.
Obrigado.
3:36, 28,5 graus, temperatura, fazer intervalo, né, Marizinho? E depois nós vamos com os nossos ouvintes até as 4, porque é uma enxurrada de mensagens e eu vou tentar colocar o máximo de mensagens atendendo os nossos ouvintes pelo 992010949. Muitas e muitas mensagens chegando, seguindo os protocolos da saúde, lembrando a você, sem estresse, sem histeria, né? Esse é um momento difícil. Eu quero colocar antes do intervalo, Marizinho, vamos colocar essa mensagem para os nossos ouvintes antes do intervalo.
Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.
Que Deus te abençoe, meu irmão. 3:40, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia. Milka Moda Feminina.
um espaço para conhecer de perto, roupa sob medida, atendimento personalizado, peças exclusivas do 36 ao 50 para todas as ocasiões. Novos modelos de casacos e pelerines em pura lã e uma completa linha de acessórios, sapatos, carteiras e finas bijuterias. Milka Moda Feminina, Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, a meia quadra da Avenida Protásio Alves. Estacionamento próprio, fones 3332-1780, 994-003560, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6h. Milka, o melhor da moda para todas as ocasiões.
Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Pensando na saúde e bem-estar dos lojistas de Porto Alegre e Alvorada, o Sindilojas Porto Alegre está disponibilizando vacinação contra a gripe H1N1, com condições especiais para seus associados. Informe-se sobre valores e local de vacinação através do telefone 3025-8300. Sindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Não cancele,
nem remarque
suas reuniões, entrevistas,
negociações.
Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp, FaceTime, Skype.
Videoconferência. Juntos.
Para manter o mercado
aquecido,
a economia girando
e a segurança de todos. Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Esporte Notícia com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
falou oferta imperdível, falou Unidos. Anote aí, novo Polo, o mais seguro da categoria, a partir de apenas R$ 49.990. Para linha Up na Unidos tem bônus de R$ 2.000 e taxa zero, fácil, em 24 meses. Unidos, a sua casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Chegou. Judite, o próximo.
Doutor, eu tô com uma coceira danada.
Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo Ácaros e Pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutora. Obrigada.
Judite, o próximo.
Gimo.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
A cobertura completa sobre a pandemia você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes e também no band.com.br/coronavírus.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
E com a sua companhia, está valendo a companhia juntos até as 16h, Bastidores do Poder. Muito obrigado aí pela audiência, um abraço. Eu sou discípulo, uma referência no jornalismo para mim, jornalista Joabel Pereira, e eu quero dizer aos nossos ouvintes aqui que o transporte intermunicipal segue funcionando, obedecendo os cuidados das autoridades da saúde. Os passageiros só viajam em poltronas das janelas, ou seja, só metade da lotação. Transporte intermunicipal é importante e está funcionando, né? Eu quero mandar um abraço também ao Pedro Teixeira, ao Fleck, o Jefferson, o pessoal da RTI. E não esqueça de colocar o cinto de segurança durante a sua viagem. É importante também. 3h48, fazer uma rodada aqui com muitas mensagens dos nossos ouvintes, não vou conseguir atender a todos, mas vamos em frente aqui. Roberto de Sapiranga, grande programa, alto astral em tempos difíceis, um abraço. Roberto de Sapiranga, muito obrigado, Roberto, a senhora e a sua família, vamos em frente. Muitas mensagens. Eu não vou ler mensagem de mequetrefe, tá? Até porque eu não sou menino de recado, eu sou jornalista, estou fazendo jornalismo aqui. Faz o seguinte, meu parceiro, vai para Guaíba, Gaúcha, Pampa, Caiçara, onde a música não para. Pode seguir, segue em frente aí, tá? Não me presto para isso. Eu faço jornalismo aqui, na Band a gente faz jornalismo. Faz jornalismo. Que tem de espíritos, né, dominados assim pelo mal no momento desse, é um negócio impressionante. Gente que não tem o que fazer, né? Nem para colaborar, né? Milton, boa tarde. Muito bom você, todo início de tarde, orientar o seu público para ter calma e paciência. Porém, a cada dia, a turma que não aceita a derrota nas urnas bate mais no presidente. Nós temos que sair disso, viu, Paulo de Canoas? Esse negócio de esquerda, direita, centro, neste momento... E aí ele diz que hoje a Folha de São Paulo teve a capacidade de colocar Paulo César Tinga numa fofoca sem cabimento. Que loucura tudo isso, Paulo de Canoas. É lamentável, né, o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Eu estou desaprendendo jornalismo, que eu aprendi lá com o Joabel Pereira também, com o Alexandre Garcia, com o Castelinho, com o Abdias Nascimento, tempo que eu estava em Brasília. Toda aquela turma, estou desaprendendo. Boa tarde, Milton. Na tua escuta sempre, estou em casa aguardando a crise passar. Abraço, Jason, caminhoneiro de Gramado. Um abraço ao senhor e à sua família. Parabéns, Milton. Você tem todo o meu respeito e consideração por seu posicionamento. Mesmo contrariando a maioria da imprensa brasileira, você não contraria a coerência e faz um trabalho em favor da economia e do sustento das pessoas. Escuto bastidores do poder todos os dias e a cada vez fico mais fiel. Não se dobre. Paulo de Sapiranga. Um abraço, Paulo. E à noite estamos ali no Repórter Bandeirantes às 9 da noite. Sérgio de Sapiranga. Concordo em grau e gênero com você, mas tem inclusive colegas seus de emissora colocando pavor, criticando o governo. Acho que ele não escuta ninguém. Bom, cada um tem a sua opinião, né, Sérgio? Eu tenho a minha, respeito a opinião dos meus colegas, todos, né? O Brasil não pode parar, Milton. Vai piorar muito mais, com ou sem o coronavírus. Apoiado. Ricardo Franco, do centro de Porto Alegre. Um abraço, Ricardo. Boa tarde, Milton. Que pena que o pessoal do 90 Minutos não assiste o teu programa. Eles nem sabem que o deputado Osmar Terra existe. Valdir de Novo Hamburgo, sabe. Cada um tem o seu estilo. Não vamos, né? Cada um tem a sua... É a democracia. É o jeito de cada um de fazer o jornalismo, enfim, dentro de uma linha de responsabilidade, né, que nós temos, o nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, a nossa linha editorial. Nós temos liberdade com responsabilidade. A gente não está disputando aqui, né, quem está a favor, quem é contra, libera, não libera. Cada um tem uma posição. A minha posição, eu sou um generalista, eu sou um jornalista. A minha posição é diante do campo científico, da medicina, que eu fui buscar informações, e entre elas o doutor Osmar Terra. Boa tarde, Milton. Será que se o presidente chamar para si a responsabilidade de intervir nos estados, os políticos de carreira vão gostar? Acredito que hoje só uma intervenção federal no país, Rafael Queiroz, de Porto Alegre. Estou lendo as mensagens. Que o Bolsonaro só fala besteira, todo mundo já sabe, mas ontem ele se superou. Desinformação, mentiras, distorções, alienação. O Valério de Eldorado. E se a direita não quer a volta do PT, dê um jeito de tirar ele, senão ele vai afundar esse governo. Valério de Eldorado. Boa tarde, Milton. Estou contigo. Eu vou te dizer, a extrema imprensa está fazendo hora extra para dar um golpe na nação brasileira. Há pouco, dois jornalistas entrevistaram Ciro Gomes. A mocinha sugeriu que o STF e o Congresso têm que intervir nas ações do nosso presidente Jair Bolsonaro. O golpe está em curso, Vera Silva. Esse não é momento de disputa política, né? Boa tarde, Milton. Compartilho da sua opinião, Marcelo de Esteio, sempre na escuta. Um abraço, Marcelo. Boa tarde, Milton. Estou junto com você. Eu quero ver a hora que começar os saques, se a imprensa vai dar a notícia com ênfase. Orlando de Canoas. Mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, e eu não vou conseguir atender a todos, porque daqui um pouquinho tem que encerrar, está chegando Esporte Notícia. Roberto Carneiro, meus parabéns pelo posicionamento, também estou neste lado há tempos, esses governadores, candidatos estão fazendo demagogia e arruinando suas cidades. Mas quando faltar grana, vão fazer o quê? Vão correr para o governo federal? Roberto Carneiro, de Porto Alegre. Meu nome é Juarez e estou inteiramente o que tu disseste a respeito da cavalhada que está fazendo terrorismo. Sou o mais novo teu fã, pau neles, Juarez. Vamos lá, Juarez. Um abraço, mais mensagens dos nossos ouvintes. Rodrigo, de Santa Cruz do Sul. Buenas, Milton. Parabéns, tu representa o povo. Não, eu faço jornalismo aqui. Isso eu concordo contigo. Hoje o prefeito comemora a morte de uma mulher à meia-noite, supostamente, com o vírus, foi o prefeito de Porto Alegre. Governador já fazendo campanha para a reeleição. Não, ele não é candidato à reeleição, o Eduardo Leite. Jair Santana, de Viamão. Um abraço, Jair, ao senhor, à família. Boa tarde, Milton. Estamos contigo nessa. Que vergonha essa disputa política e o povo sendo marisco. Minha irmã vive na Suécia e tem 76 anos. Em casa recomendaram não receber visitas, mas toma café com as amigas idosas ao ar livre. Escolas funcionando, pessoas trabalhando. Vilis Taranger, um abraço, Vilis. 91 anos, Hospital Moinhos de Vento, foi aqui, eu acho que foi onde faleceu a senhora, que me mandaram a mensagem. Edmilson de Bento Gonçalves, quem defende o confinamento é a classe média, alta e alta. Os mais pobres estão amontoados em casa e precisando trabalhar. Os dublês de jornalistas não foram nos bairros pobres registrar o panelaço. Edmilson Gonçalves. Boa tarde, amigo Milton. Aqui a mensagem não abriu. Eu tenho depressão, tomo sertralina. Estou sem acesso ao serviço de psicologia da faculdade e agora refém de mim mesmo em casa. Adilson, Zona Norte, em Porto Alegre. Parabéns pelo realismo, não aguento mais essa gentalha da grande mídia brasileira tentando ganhar campanha e eleição política através de um problema sério. Grande abraço, Rose Davis, Novo Hamburgo. Um abraço. Boa tarde, Milton. Abraço a ti, ao Cassiel, aos ouvintes. Parabéns pela lucidez com que tens abordado essas questões relativas ao coronavírus. Luiz Alberto Hansen, bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Hugo do Bonfim. Milton, hoje fui ao posto modelo fazer a vacina, estava esgotado. Só dia 31. Cadê o Marquesan e Eduardo? Isso eles não vêm. Além disso, no Bonfim se concentra grande número de doses, nenhuma farmácia autorizada nesse bairro. E o IPVA, Milton? Desculpa se já falou e não ouvi. Maurílio de Novo Hamburgo. Não, até agora não vi nada do IPVA. Nenhum governador ou prefeito coloca a cara para bater. Uma vergonha. Aqui em Alvorada, tudo dentro de casa, apavorado. César Marques. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. França, Itália e Espanha também estão em processo de histeria. Não estou tomando posição, pois não entendo disso, mas apenas querendo conhecer melhor o quadro. Marcelo do Menino Deus. E não vou ter mais condições de atender. Só para completar a Globo, parabéns também. Estou contigo, Milton Bolsonaro, Osmar Terra e outros que têm lucidez. Maria de São Leopoldo. Um abraço, Maria de São Leopoldo. E eu não tenho mais tempo. Meu tempo esgotou aqui, vou ficar devendo dezenas, são dezenas de mensagens. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes. Tá? Eu leio muitas mensagens hoje à noite. Vou pedir para o Serginho não desmarcar aqui. Leio à noite para quem estiver às 9 da noite comigo no Repórter Bandeirantes. 3:57, 29 graus a temperatura. Está chegando a Esporte Notícia com Sérgio Boas. Desejo a todos vocês um grande final de tarde dessa quarta-feira. Muita tranquilidade nesse momento. Um abraço fraterno, sincero, no coração de cada um de vocês. Nosso encontro marcado logo mais às 9 da noite. Fique com Deus. Sérgio Boas e Alex Bagé. Um abraço. Até mais.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.